Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, hoje falando do lixo, dos problemas do lixo e talvez das soluções para ele. Conosco no estúdio a professora Yuka Soares Sintra e Cida Campana. Eu queria que a gente conversasse agora sobre as políticas públicas e a questão da reciclagem. Desde outubro de 2006, tem um decreto federal, que é o 5.940, que institui a separação dos resíduos recicláveis que são descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal e determina que uma destinação para eles, que ela seja feita por associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Então, nós aqui, como uma universidade federal, a gente vai entrar um pouquinho nisso e a gente parece estar entrando um pouquinho atrasado. Então, eu queria que a Cida explicasse para a gente o que, que vem a ser esse decreto e como é que ele repercute para nós, aqui da universidade, e para o cidadão comum.
Bom, esse decreto, né, que institui essa separação dos resíduos recicláveis, que são descartados pelos órgãos públicos federais, é muito interessante porque esse decreto envolve o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Meio Ambiente, porque nesse decreto diz que a destinação desses resíduos recicláveis deve ser feita a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, existe uma preocupação do governo com relação à geração de emprego e renda. Então, esse material é destinado a essas associações. Existe toda uma regulamentação para qual associação que deve ser. E muito interessante que deve haver um rodízio dessas associações para que, por exemplo, o resíduo aqui da Universidade do Campus Pampulha não seja destinado exclusivamente a uma cooperativa, a uma associação, né? Existe um rodízio. Esse decreto diz que tem que haver um monitoramento, né? A gente tem que fazer, a universidade, assim como todos os órgãos, outros órgãos federais, vão ter que fazer relatórios semestrais e anuais, né? Com um quantitativo desse resíduo, para onde que ele está indo. Então, o governo está com essa preocupação e isso é muito interessante porque está beneficiando quem não tem emprego, né, que são os catadores, que aliás hoje já podem ser registrados, já podem até pagar INSS. Então essas associações são muito interessantes e já tem algumas unidades aqui no Campus Pampulha, lá no Campus Saúde, já implementados com essa coleta seletiva. E é muito interessante que o projeto se chama Coleta Seletiva Solidária.
Solidária, né? Interessante a questão dessas cooperativas, porque a reciclagem, por quem que ela é feita? Será que esses catadores são os principais elementos dessa reciclagem?
Olha, eu tenho um ponto de vista aí um pouco até diferenciado em relação, primeiramente, até ao decreto. Porque eu acho que o decreto é válido, sim, mas só se ele viesse acompanhado de uma política voltada também para a redução dos resíduos. Então, aquele resíduo que, na verdade, não, né, deixou de ser produzido, né, ou, na verdade, aquele que foi produzido, mas que você tem que dar uma outra destinação, aí sim entraria dentro dessa questão do decreto e que poderia ser doado para uma instituição qualquer.
Então, você acha que está incompleto
essa política? Eu acho que a política, esse decreto só é válido se ele for associado realmente a uma política de redução. Porque a questão do lixo só vai se resolver com a questão, primeiramente, da redução dos resíduos. Eu acho que a reciclagem ela está muito na mídia, ela está muito falada, é muito debatida, mas ela não é a solução para os resíduos. Não é definitivamente, na minha opinião. Você tem que tentar reduzir a produção e aí tentar reciclar aquilo que, na verdade, não pôde deixar de ser produzido. Essa é a minha, pelo menos, opinião.
Inclusive, em termos de ganho para o país, para a indústria, se alguma parte que for reciclada por grandes companhias, o governo, quer dizer, a própria empresa, ela deixa de gastar e deixa de influenciar na natureza, né? Por exemplo, acho que a gente tem um dado aqui da indústria de minério, né? Uhum. São desperdiçados 4,6 bilhões de reais porque não se recicla tudo que poderia. E se o país reciclasse todas as latas de aço que consome, seria possível evitar a retirada de 900 mil toneladas de minério de ferro por ano e economizar o equivalente a 4 bilhões de lâmpadas de 60 watts. Então, É um dado interessante, mas não é o catador de lixo que vai fazer isso, né?
É, na verdade, o catador, ele vai separar. Por exemplo, imagino que dentro de qualquer órgão, né, aí federal, saia junto aí papel, provavelmente o papel vai sair até em separado. Mas você teria o papel, o plástico, o vidro e o metal. E esse catador na associação tem normalmente o local acertado, adequado, para que ele possa fazer essa separação. E aí a empresa, que é o fim da linha, buscaria esse resíduo e haveria a comercialização disso. Então ele, o catador, é na verdade uma peça-chave na reciclagem, mas com essa ressalva de que quando a reciclagem foi eficaz, não necessariamente uma reciclagem de tudo que possa acontecer. Porque esse dado que você deu, inclusive, aí, né, do metal, você imagina que você deixa de retirar uma quantidade de matéria-prima dentro do nosso ambiente. Em compensação, você vai gastar energia para fazer a reciclagem. Então, quando você faz um balanço de energia para um material novo e para um material reciclável, por incrível que pareça, você vai ver que o consumo também não é...
Não é tão grande.
Então, a reciclagem, sim, tem o seu viés interessante. Mas você tem que fazer, na verdade, um balanço para verificar essa, né, essa viabilidade geral. E, ademais, aí eu vou jogar mais um tiquinho de pimenta, né, aí na questão.
É ótimo isso?
É, eu acho que o catador, ele é catador por falta de opção. Sabe? Se ele tivesse, hoje você for na Asmari, que é uma associação, ou mesmo essa aqui da Pampulha, se você perguntar para o catador, se eu te oferecer um outro tipo de atividade, ele com certeza aceita. Então ele é catador porque ele não tem muitas opções. Então, se é um emprego garantido, porque é o que ele sabe fazer hoje. Né? Então, eu acho que tem que pensar por aí também, viu, Cida? É uma questão crucial.
Eu,
né,
concordo que se o governo tivesse preocupado com a educação básica,
isso,
com escola pública, né, nós teríamos aí formando pessoas que teriam possibilidade de outro emprego,
isso,
certamente.
Isso.
Né? Agora, eu acho também que deixa, de certa forma, ele está ajudando essas pessoas. Mas eu acho que essa não pode ser a única alternativa, né? Essa talvez uma medida a curto prazo para pensar no desenvolvimento do país a longo prazo, né? E sem dúvida, com a educação a visão seria outra, né?
E quando você percorre, né? Você vai a uma associação e visita uma associação e conversa com essas pessoas, na realidade elas comentam que é uma vida subhumana. O cheiro é ruim, o aspecto é ruim. Então, isso, a separação deveria ser nossa, né? Aqui na ponta, na produção, isso que deveria acontecer. Lá eles poderiam estar até fazendo um trabalho um pouco mais tranquilo, mas a gente ajuntar aqui para o outro separar, isso é um caos.
E o que vocês sabem de reciclagem em países do primeiro mundo? Né? Que diferença? Porque eu não consigo imaginar no primeiro mundo esses catadores de papel, né? Porque aqui tem sido até bastante elogiado o papel dos catadores, né? Porque tem essa questão social. Mas isso acho que não existe lá na Europa, nos Estados Unidos, né?
Eu não conheço ao vivo e a cores, né? Nós temos aí algumas notícias. Então, em alguns países, a separação é como se fosse obrigatória. Você, inclusive, tem em certos locais que você tem que colocar um selo no seu saco de lixo. Então, porque você compra o selo e tem que selar esse saco de lixo, você vai produzir menos. Né? Eu não vou comprar um monte de selo para botar num monte de saco. Então, essa é uma maneira de fazer com que o consumidor aí tenha aí uma consciência, diminua, né, a quantidade. Né? Então, esse é o primeiro momento. E aí, ele vai colocar em cada local, e esses locais são espalhados para todos, né, para a comunidade como um todo, ele vai ter que colocar separadamente. Também por força de lei, essa coisa toda. Então, lá, aparentemente, você tem uma associação em que existe, sim, o trabalho de poucas pessoas, não o quantitativo todo que nós temos aqui, são de poucas pessoas, mas as condições são bem diferenciadas. Né? É só mesmo uma questão de gerenciamento, de mandar para a indústria tal e mandar para outro tipo de indústria. O papel para uma, o plástico para outro, mas não aquela separação mão a mão, né? Então, isso aí é bem mais complicado.
O que eu estou pensando aqui é que, apesar de... Você está falando que a nossa, nesse decreto aí não veio completo, né?
Uhum.
Vocês acreditam que essa mudança de comportamento, ela vai vir por leis? Como é, nesse caso, por exemplo, da Europa?
Olha, eu acho que a educação, como a Cida disse, é um fator preponderante. Se houvesse uma educação, a gente nem precisava estar falando hoje aqui sobre essa questão de resíduos,
com certeza,
né? Já crescia, já tendo essas suas ações aí bem determinadas. Mas eu acho que ajuda um pouco a questão da legislação e também de multas. É a questão do cinto. Né? Todo mundo passou a usar
bom
cinto de segurança,
do cinto, né?
Com medo da multa. Porque assim, se você pensar bem, ah, que coisa chata colocar cinto, às vezes você está numa situação tão desagradável que você esqueceu e passa um aperto para colocar por causa da multa. Então, eu acho que a legislação e a multa, ela tem assim o seu papel. Mas o fundamental mesmo é a questão da educação. As crianças hoje na escola já têm pelo menos um trabalho melhor voltado para a questão dos resíduos. Eu, na minha época de escola, né, eu sei que eu sou bem mais velha que vocês, mas na minha época de escola eu nunca ouvi falar na questão de resíduos. E hoje, dentro da universidade, os alunos saem, né, em várias formações aí, profissionais, médico, dentista, engenheiro, e você vai na empresa e questiona, principalmente hospitais, que é o que eu tenho trabalhado hoje, com a questão de resíduos e serviço de saúde. Você pergunta para o médico, ele não tem a menor ideia e nunca ouviu falar dentro da sua graduação sobre uma destinação de resíduos. Então, a universidade vai ter que correr atrás disso aí, né? Com o papel da educação.
Que ótimo. Nós temos que começar em algum ponto, né? Talvez nessa conversa, né?
E essa questão do decreto, eu acho que ele vai ajudar um pouco, muito nisso. Um pouco não, muito nisso. Porque... o programa de gestão de resíduos da universidade, que está aí com o dever de casa de implementar esse projeto, ele está utilizando, através da implementação desse projeto, a questão da educação ambiental. A questão, basicamente, principalmente, da minimização. Por exemplo, reduzir o uso de copos descartáveis até eliminar nos setores da universidade onde que a gente tem a parte administrativa. Então, não precisa. Eu já vi professoras... E existe uma resistência muito grande em acabar com os copos descartáveis. Eu já vi locais onde que as pessoas pegam, estão usando, falam assim, não, vamos usar apenas um copo. Aí, de manhã, pega o copo, anota com caneta o nome, deixa lá e usa o dia inteiro aquele copo. Então, eu já questionei, para que vocês estão usando descartável? Acaba com o copo descartável. Então, a implementação desse decreto da coleta seletiva, que é bom a gente frisar, que é coleta seletiva de material semelhante ao resíduo domiciliar. Só papel, plástico, vidro e metal. Não é um resíduo especial, não é um produto químico, é só...
Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, ó, vamos fazer o nosso intervalinho para a gente voltar a conversar sobre esses resíduos especiais que a universidade também produz.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.